775 órgãos. Desde a sua criação, o programa gerou mais de 22 milhões de reais de renda direta para os microempreendedores individuais.
A plataforma conta com mais de 8 mil cadastros de fornecedores em mais de 100 atividades.
Mais informações sobre o programa no endereço gov.br/contrata-mais-brasil.
Atenção, caminhoneiros! Já estão em vigor as novas regras que vão ajudar na fiscalização do piso mínimo de frete para o transporte de carga nas rodovias.
A partir de agora, quem contrata esse tipo de serviço deverá informar parâmetros para o cálculo do frete, como distância, tipo de veículo e tipo de serviço prestado.
Essas informações serão fornecidas na hora de emitir o código identificador da operação de transporte, o CIOT.
Esse é um documento de registro exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANT, para o monitoramento das operações de cargas.
O superintendente de serviço de transporte rodoviário de cargas da ANTT, José Aires Amaral, explica que esses dados serão utilizados para fiscalização prévia do piso mínimo do frete.
A partir desses parâmetros, o sistema faz uma conta automática e verifica se o valor declarado do frete, também no CIOT, está de acordo com o piso mínimo de frete ou não. E faz algumas validações, por exemplo, os parâmetros informados estão de acordo? Fazem sentido? Por exemplo, se na declaração, por exemplo, tiver a informação que Brasília, Rio de Janeiro são 500 quilômetros, o sistema mesmo já vai indeferir aquela informação, dizendo que não é compatível e que ele deve informar uma melhor localização ou uma distância compatível com aquele deslocamento.
Segundo o superintendente da ANTT, a partir do dia 1º de junho, os dados do CIOT também estarão integrados com a documentação fiscal exigida para o transporte de cargas.
O que vai facilitar e tornar mais eficiente a fiscalização sobre as operações de frete.
As mudanças na emissão do CIOT foram anunciadas pelo governo do Brasil como parte das medidas para reduzir os impactos da alta dos preços dos combustíveis sobre a população.
Essas foram as notícias do governo do Brasil.
Com a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ lança aplicativo para fortalecer busca ativa de crianças e adolescentes.
Para o STJ, a plataforma de intermediação não responde por envio de criptomoedas para carteira falsa de outra corretora.
A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista começou nesta segunda-feira.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta segunda-feira, Dia Nacional da Adoção, o aplicativo Adote para todo o país.
A busca ativa do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento já funciona em todo o país e reúne informações sobre crianças e adolescentes com mais dificuldades de conseguir uma família, como crianças mais velhas ou com deficiência.
Agora, essa iniciativa passa a contar também com um aplicativo próprio.
Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o aplicativo Adote passa agora pelo processo de expansão nacional com o apoio do programa Justiça 4.0.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo de 10 dias para que o governo federal e os estados da Amazônia Legal informem quais providências de planejamento e preparação vêm sendo adotadas diante das projeções de aumento significativo dos riscos de incêndios florestais para os próximos meses.
O El Niño é um fenômeno provocado pelo aumento na temperatura das águas do Oceano Pacífico e tem ocorrência periódica em geral, com impactos relevantes sobre o clima em diversos países. Marta Ferreira.
Uma nota técnica conjunta publicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e com o Instituto Nacional de Meteorologia confirmam a provável intensidade alta para o fenômeno já no segundo semestre de 2026. Diante desse quadro, o ministro Flávio Dino, relator de uma ação que acompanha medidas para combater e prevenir incêndios na Amazônia e no Pantanal, deu prazo de 10 dias para que a União e os estados informem um plano para lidar com os incêndios.
Plataforma de intermediação de criptomoedas não é responsável por prejuízo decorrente de golpe se não houve falha no serviço ou se dano foi causado pela culpa exclusiva de usuário ou terceiros.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Na origem, um investidor transferiu criptoativos para uma carteira digital e depois descobriu que o endereço era falso. Ele pediu ressarcimento dos prejuízos, alegando que a plataforma intermediadora teria falhado ao não adotar segurança capaz de identificar a irregularidade da chave de transferência. Porém, a Justiça de Minas Gerais negou a indenização. A terceira turma do STJ manteve o acórdão, considerando que a fraude ocorreu quando o investidor transferiu os valores a um ambiente externo, fora da atuação da empresa e para o qual ele próprio forneceu a chave de acesso, que é o endereço de destino. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva foi o relator.
Começou hoje a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026.
É a chance de muitos trabalhadores conseguirem de forma mais rápida uma resposta da justiça. Larissa Batista.
Um acordo histórico de mais de 250 milhões de reais entre a empresa Vibraz Airoco e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos foi o pontapé para a abertura da Semana da Conciliação, que vai até sexta-feira em todos os tribunais regionais do trabalho. O valor recolhido desse acordo será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas.
Ampliar a confiança e o conhecimento sobre a segurança das urnas eletrônicas.
Esse foi um dos temas da reunião ocorrida nesta segunda-feira na sede do TSE em Brasília. Estevão Furtado.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, anunciou o lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, uma ação voltada à conscientização da população, especialmente dos jovens, sobre as camadas de segurança do processo eleitoral brasileiro. O ministro também determinou a criação de uma comissão permanente para estudar o uso de ferramentas de inteligência artificial na justiça eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota crédito especial para renegociação de dívidas rurais.
Senado e STF debatem medidas para rever supersalários no setor público.
Projeto quer limitar publicidade de apostas online no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Com a alta dos juros, a queda no preço dos produtos agrícolas e o aumento do endividamento no campo, produtores rurais de todo o país aguardam uma saída para renegociar as dívidas e manter a produção.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira um projeto que cria uma linha especial de crédito para o agronegócio. O pacote de ajuda está sendo negociado com o governo federal, como informa a repórter Patrícia Oliveira.
Um pacote bilionário de socorro ao setor agropecuário está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto cria uma linha especial de crédito para renegociação de dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta vem sendo negociada entre o governo federal e o relator da matéria, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan ampliou a ajuda para outros produtores endividados, além daqueles afetados por secas e enchentes. A iniciativa executiva prevê prazo de até 10 anos para pagamento das dívidas com carência de até 2 anos e a criação de um fundo garantidor para operações de crédito rural. O projeto também autoriza o uso de receitas correntes do Fundo Social do Pré-Sal de 2025 e 2026, além do superávit financeiro do fundo para financiar a nova linha especial de crédito. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a intenção é construir um texto de consenso sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Fazer com que de fato chegue essa renegociação para os agricultores, que de fato caiba no bolso do agricultor e que de outro lado a gente mobilize os recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Estamos todo mundo aqui na mesma página.
A possibilidade da edição de uma medida provisória pelo executivo também foi confirmada pelo senador Renan Calheiros.
Uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar.
O governo estima um custo de 817 bilhões em 13 anos. Já o relator prevê valor bem menor, em torno de 100 bilhões ao longo de uma década.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a medida provisória que zera o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares. Segundo o parlamentar, a MP prejudica a indústria brasileira ao reduzir tributos para produtos importados, sem conceder tratamento semelhante aos produtores nacionais.
Isalci disse que apresentou uma emenda para que os mesmos benefícios concedidos para o imposto de importação sejam também dados aos produtores de calçado ou de vestuário brasileiros, no caso de produtos de até 50 dólares.
Essas medidas só beneficiam os trabalhadores chineses, prejudica a nossa indústria. Vamos ter que demitir milhares, milhões de pessoas, exatamente porque ninguém consegue competir com um país que não tem nenhum encargo trabalhista, que não tem os impostos que nós temos aqui no Brasil.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender a redução da jornada de trabalho sem corte salarial e o fim da escala 6x1. O parlamentar destacou a PEC de sua autoria, que prevê a redução para 40 horas semanais, com possibilidade de avançar para 36 horas em etapas futuras.
Paim afirmou que a medida já é adotada em diversos países e citou experiências internacionais e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. O senador também lembrou que a proposta está pronta para votação no plenário do Senado.
Lembro também que países como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile, Equador já adotaram reduções que variam entre 40 e 36 horas. Na União Europeia, a média é de 36 horas semanais, chegando até em alguns países a 31 horas, como é o caso da Holanda.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para discutir um futuro anteprojeto de lei sobre a remuneração da magistratura. No encontro, também foram debatidos os salários dos servidores públicos e a necessidade de aperfeiçoar o sistema remuneratório no serviço público.
Segundo a presidência do Senado, a preocupação é com o aumento de vantagens extras, como gratificações e abônus, que podem comprometer a transparência e o cumprimento do teto constitucional. Os chefes dos dois poderes decidiram ampliar o diálogo com o executivo e outras instituições para construir uma proposta sobre o tema.
Filhos de mulheres vítimas de feminicídio podem passar a ter mais tempo de proteção financeira do Estado. O Senado deve começar a analisar um projeto que aumenta de 18 para 21 anos a idade máxima para o recebimento da pensão especial destinada a órfãos desse tipo de crime.
A proposta busca garantir mais segurança e apoio a jovens que perderam as mães em casos de violência contra a mulher. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o pagamento da pensão será extinto quando o filho completar 21 anos de idade ou se estudante aos 24 anos. Os valores serão reajustados anualmente pelo índice oficial da inflação. O valor a ser pago continua a ser de um salário mínimo, só que, ao invés de ser dividido pelo conjunto dos órfãos, esse montante será devido a cada um dos filhos com menos de 21 anos. O critério de renda familiar mensal per capita também sofrerá alterações. Passará passar de um quarto para metade de um salário mínimo. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que, em média, para cada mulher assassinada por razão de gênero, há dois filhos afetados.
A realidade desses órfãos é marcada por múltiplas vulnerabilidades. Além do trauma psicológico decorrente da perda violenta da mãe, frequentemente presenciada, muitas dessas crianças enfrentam instabilidade econômica, mudanças abruptas de residência e, em alguns casos, a separação entre irmãos.
O projeto ainda passa a garantir atendimento multidisciplinar para os beneficiários, com apoio psicológico e social contínuo. O texto também veda, sob qualquer hipótese, que a guarda desses menores seja concedida ao agressor, devendo eles ficarem sob os cuidados da família da mãe.
E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, celebrou a sanção da lei de sua autoria, que amplia as ações do SUS no enfrentamento à automutilação e à prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes. Segundo a parlamentar, a nova lei é uma resposta ao crescente número de casos de sofrimento mental entre jovens brasileiros.
Damaris Alves também defendeu o fortalecimento da rede pública de saúde mental, com a ampliação do CAPS e o aumento de profissionais especializados para garantir atendimento adequado às crianças, adolescentes e suas famílias.
A Lei 15.403 chegou para garantir que o Estado faça sua parte, porque o Estado foi lento, porque faltou vaga para um psicólogo ou um psiquiatra. A todos os prefeitos, a todos os governadores, cumpram a lei, abram CAPS, contratem psicólogos, coloquem profissionais de saúde mental nas escolas.
Com o avanço das apostas online no Brasil, cresce também a preocupação com o endividamento das famílias e os impactos na saúde mental dos apostadores.
Diante desse cenário, o Senado começa a analisar um projeto que restringe a publicidade das bets, especialmente ações de marketing, que podem estimular o jogo compulsivo. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Restrição de propaganda de bets em rádio, televisão, uniformes esportivos, eventos culturais, redes sociais, plataformas de streaming e campanhas com influenciadores digitais. Isso é o que prevê um projeto que começou a ser analisado pelo Senado. O texto muda a lei das bets para restringir a publicidade de apostas esportivas e jogos online com foco na saúde mental, proteção do consumidor e da economia familiar. A proposta tem assinatura de 7 senadores, sendo a primeira Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
É um projeto construído a várias mãos. Eu só tenho a honra de ser a primeira signatária, mas foi construído com especialista, com a participação de parlamentares, Câmara e Senado, um corpo técnico extraordinário. E a gente está preocupado realmente com essa questão da saúde mental por causa do vício nos jogos de apostas.
A iniciativa é da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, com senadores e deputados. E por isso, outro projeto muito semelhante foi apresentado também na Câmara. O objetivo é que as duas propostas sejam analisadas em paralelo para facilitar uma eventual aprovação em uma das casas.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente anuncia transição de um ano para a redução da jornada de trabalho.
Deputados ampliam acesso a novas tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Câmara autoriza o uso de Fundo de Desenvolvimento Regional por cooperativa.
Ministério da Agricultura deverá dar aval para normas que afetam o setor.
Boa noite. Os deputados aprovaram proposta que determina a avaliação prévia do Ministério da Agricultura para a emissão de normas ambientais. O repórter Antônio Vital explica o teor da matéria.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma federal que tenha impacto na produção, criação, cultivo, manejo, transporte, processamento ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva. Isso significa que qualquer norma editada por órgãos ambientais só terá validade se antes for avaliada pelo Ministério responsável pela Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Florestas. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, e outros 10 deputados de diversos partidos. Uma das justificativas para a aprovação do projeto foi a possibilidade de inclusão da tilápia na Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras. A lista é definida pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO, um órgão do Ministério do Meio Ambiente que conta com a participação de representantes do Ministério da Agricultura. No ano passado, a CONABIO admitiu em nota oficial que a inclusão da tilápia estava sendo analisada, mas que isso não teria impacto na criação da espécie e serviria apenas como referência para medidas de prevenção. O relator, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, disse que decisões como essa levam insegurança aos produtores.
Nós temos uma insegurança jurídica com normas redigidas por burocratas, no ar-condicionado, todo mundo enroladinho numa gravata, que tem tirado o sono de muitas famílias. Um exemplo, por exemplo, é essa tal da lista de espécies exóticas invasoras. Já incluíram nessa lista espécies altamente relevantes para nossa economia. Espécies como a tilápia, espécies também da nossa flora braquiária.
A proposta foi criticada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Para ela, priorizar a análise econômica antes da ambiental pode representar risco para a flora e a fauna do país.
O que se quer com esse projeto é tirar o poder dos órgãos ambientais, de poder avaliar as políticas acerca da produção agrícola, da produção pecuária, acerca da nossa flora, da nossa fauna. E aqui nós vamos ver que uma espécie animal ou uma espécie vegetal, talvez se chegue à conclusão que ela tem uma capacidade nociva para aquele próprio espaço de flora e de fauna.
Projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma que tenha impacto na produção, criação, cultivo ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, celebra a aprovação de proposta que altera a classificação de parte da Floresta Nacional do Jamanchi em novo progresso. Ele explica que o projeto redefine a área como de uso sustentável, com regras menos rígidas de ocupação e exploração.
De acordo com Joaquim Passarinho, a mudança vai contribuir para a regularização de produtores que já vivem e trabalham na região antes da criação da Floresta Nacional. O deputado ressalta que a proposta pode dar segurança às famílias que dependem da produção rural para garantir renda.
Já a Marina Silva, da Rede de São Paulo, critica a alteração dos limites da Floresta Nacional do Jamanchim e outros projetos que, em sua visão, favorecem quem descumpre a legislação ambiental. Ela defende o aumento da produção sem a derrubada de novas áreas e com a recuperação de regiões degradadas.
Marina Silva ressalta a importância da proteção ambiental para o desenvolvimento da agricultura brasileira. A parlamentar afirma que propostas em discussão na Câmara que enfraquecem a fiscalização prejudicam a imagem do país nos mercados internacionais.
Economia.
Câmara aprova projeto que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. O repórter Marcelo Lascher conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional: o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Stélio Denner, do União, celebra a decisão da Agência Reguladora de Energia Elétrica que reduziu o reajuste da conta de luz em Roraima. O parlamentar explica que o aumento previsto de 24% caiu para 4% após mobilização da bancada federal do estado junto à ANEEL.
Segundo o defensor Stélio Denner, o recuo é uma conquista de toda a bancada federal de Roraima, que realizou diversas audiências nos últimos meses. Apesar disso, ele afirma que o estado ainda sofre com tarifas elevadas em comparação com outras regiões do país.
Lídice da Mata, do PSB, contesta críticas ao governo da Bahia ao comparar obras e indicadores do estado com a situação da cidade de Salvador. A deputada afirma que a capital baiana apresenta resultados preocupantes em qualidade de vida, educação e competitividade.
Lídice da Mata cita investimentos do governo da Bahia em Salvador, como a ampliação do metrô, a implantação do VLT, a construção de hospitais e escolas de tempo integral. Ela avalia que essas ações mostram avanços do executivo estadual diante dos problemas que persistem na gestão da capital.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronês, 42 anos, ouço a voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês desde a década de 90, fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte, e o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa. Porque eu ouço a voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
A Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso a novas tecnologias no SUS. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta inclui novos medicamentos, produtos, procedimentos e terapias inovadoras. Os chamados acordos de acesso gerenciado serão firmados por meio de contratos específicos com definição de critérios, metas e prazos para o acompanhamento de resultados. Pelo texto, a incorporação dessas tecnologias será feita com base em monitoramento contínuo pelo governo, permitindo o compartilhamento de riscos clínicos e financeiros entre o poder público e as empresas. A avaliação vai considerar critérios como eficácia do tratamento, resultados clínicos reais dos pacientes, segurança da tecnologia, impacto público e também acompanhamento contínuo dos resultados obtidos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, afirmou que a medida pode acelerar o acesso da população a tratamentos de alto custo no SUS.
Esse talvez seja o ponto mais importante do projeto. Hoje, muitas famílias enfrentam uma longa espera para conseguir acesso a medicamentos e terapias de alto custo no SUS. Com os acordos de compartilhamento de risco, o governo pode incorporar novas tecnologias de forma mais rápida e responsável, acompanhando os resultados reais do tratamento e dividindo riscos financeiros e clínicos.
Na prática, a proposta busca ampliar o acesso a tratamentos inovadores, medicamentos de alto custo e tecnologias mais recentes, além de fortalecer a participação de famílias, especialistas e da sociedade civil no processo de avaliação, especialmente em casos de doenças raras. Agora, o projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo SUS deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica o decreto sobre a fiscalização do ambiente digital, argumentando que medidas sobre a regulação das redes devem ser debatidas pelo Congresso. Segundo ele, há risco à liberdade de expressão e à ampliação do controle sobre conteúdos.
Coronel Assis também defende a redução da maioridade penal e afirma que a medida é necessária para enfrentar a impunidade. O deputado sustenta que a proposta representa uma prioridade no debate sobre segurança pública.
Comissão aprova incentivos para ampliar a participação das mulheres na iniciação científica.
A repórter Mônica Tati explica detalhes do projeto que está em discussão na casa.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação incentiva a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A proposta prevê a implementação em duas áreas: na educação básica, com programas específicos para gerar o interesse das meninas nas ciências, e na educação superior, com mecanismos que ajudem as mulheres que foram mães ou são cuidadoras a concluir seus estudos na educação superior. Também está prevista a criação de um regime especial de avaliação da produção acadêmica das docentes mães ou que cuidam de parentes diretos com deficiência ou doença grave. A relatora na comissão, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que os estímulos podem reduzir as barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de atuar em uma área que ainda é vista como tipicamente masculina.
E nós sabemos que a mulher acaba sendo muitas vezes a responsável pelo cuidado com a casa e com a família, e muitas vezes esses prazos legais de conclusão do curso ou até análise do currículo e dos trabalhos apresentados para ingressar em alguma carreira que é científica é prejudicada nesse ponto.
A proposta que traz incentivos para ampliar a atuação das mulheres na área científica ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acusa setores da oposição de hipocrisia diante das investigações sobre as irregularidades envolvendo o Banco Master. O parlamentar cobra uma apuração rigorosa e a punição de todos os responsáveis por eventuais desvios de recursos.
Na visão de Inácio Arruda, grupos extremistas e conservadores utilizam discursos moralistas para tentar encobrir crimes históricos no sistema financeiro. Na visão dele, o esclarecimento dos fatos fortalece o campo democrático no Brasil.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Presidência.
Diminuição da jornada semanal para 40 horas passará por transição de um ano, segundo anunciou o presidente da Câmara em entrevista acompanhada pelo repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira em entrevista coletiva que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós
Partimos do princípio que esses três pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo, e nós temos ampla convergência nessas três situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Ao apoiar a proposta que reduz a jornada de trabalho, Paulo Lemos, do PT, reitera que a bancada do Amapá não apoiou emendas que desidratam o projeto original. O deputado alerta que a população acompanha de perto a posição dos parlamentares sobre o fim da escala 6x1.
Na opinião de Paulo Lemos, a redução da jornada semanal é uma demanda da classe trabalhadora que enfrenta rotinas cansativas e transporte público. Segundo ele, pesquisas apontam ampla aprovação popular à medida.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, convoca os eleitores a pressionar os deputados pela aprovação do fim da escala 6x1. Ele alerta que a comissão especial que analisa a proposta precisa acelerar a votação da matéria original para que o plenário delibere sobre o tema.
Tadeu Venere critica a emenda ao texto que prevê compensação a empresas e pode ampliar a jornada para até 52 horas semanais. Ele argumenta que a pressão sobre o Congresso pode garantir mais tempo de descanso e melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros.
Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, questiona os efeitos da redução da jornada de trabalho sobre as micro e pequenas empresas. Ele alerta que mudanças nas regras trabalhistas precisam considerar os impactos sobre os empregadores e a geração de empregos.
Luiz Carlos Raule critica o desempenho econômico e social do Brasil nas últimas décadas e afirma que o país enfrenta dificuldades em indicadores como renda, emprego e segurança pública. O parlamentar também faz críticas à condução das políticas econômicas nacionais.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o Congresso derrube o veto ao projeto que permite o aproveitamento de trabalhadores concursados no setor elétrico após privatizações. Ela sustenta que esses profissionais possuem conhecimento estratégico para o funcionamento do sistema.
De acordo com Heloísa Helena, as privatizações no setor já causaram impactos negativos na companhia hidrelétrica do São Francisco. Ela pede que o governo libere a base aliada para garantir o direito dos trabalhadores de forma soberana.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a base de cadastro de pessoas físicas da Receita Federal. O sistema reúne dados usados em serviços públicos, benefícios sociais e políticas do governo. A fiscalização analisou se as informações são confiáveis e estão protegidas. O objetivo foi verificar se o sistema consegue identificar corretamente os cidadãos e evitar fraudes. O TCU identificou falhas na gestão da plataforma, como registros incorretos e riscos na validação dos dados. Os problemas podem afetar políticas públicas que dependem do cruzamento de informações e dificultar a identificação das pessoas em sistemas do governo. O tribunal fez recomendações à Receita Federal para aumentar o nível de confiança da base utilizada pelo governo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Bastante esses extremos entre bulking e o cutting para maior definição muscular, para ganho de massa. Então, existem os hormônios que eles usam em cada fase especificamente. E a insulina tem sido usada justamente para isso, para pegar e depositar diretamente no músculo, para o músculo ficar um pouco maior no depósito de glicogênio, né?
Doutora Ana, supondo que o Gabriel sabia o que estava fazendo, inclusive nessas transições que ele fez recentemente, vem uma segunda pergunta que eu acho que é muito importante. Ele tem muitos seguidores, né? E não necessariamente esses seguidores sabem o que estão fazendo, né? Porque nas redes sociais a gente tem muito isso. Ah, tá. É, não conhece exatamente os limites do próprio corpo, não tem exatamente o mesmo histórico, inclusive clínico, de uma pessoa como o Gabriel, não tem a mesma idade. Então, o que seria possível dizer para as pessoas que seguem, né? Tanto o Gabriel como outras pessoas nesse sentido, e vão muito de maneira afoita em busca dos ganhos dessa pessoa, sem saber quais são os custos que essa pessoa pode ter.
É, hoje, eu até brinco, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais buscando atalhos. A gente vive no Instagram, que é um mundo assim de comparações, de soluções rápidas e de ideais considerados perfeitos ali. Então, as pessoas, às vezes, acabam buscando essas soluções rápidas, e não que realmente, sem ver os riscos nem nada. É, anabolizante é um caminho mais rápido, então a gente tem que saber os riscos disso. Então, existe sim essa influência. Então a gente tem que saber que como influenciar para o bem e ser um pouco mais crítico em relação a isso. Soluções mais rápidas, elas causam desfechos mais trágicos, elas causam consequências cardiovasculares muito importantes. Então a gente tem que entender os riscos que isso envolve. Toda evolução em qualquer modalidade, ela tem uma consistência, é um processo lento, é um processo assim gradual. Alternativas rápidas trazem consequências muito graves. Então a gente tem que ser um pouquinho mais crítico, a gente tem que se conscientizar. Infelizmente é um atleta muito jovem que acabou falecendo por isso. Então eu acho que é um momento muito importante de se conscientizar e entender que não existe entre aspas almoço grátis, né? Não existe o caminho mais fácil.
Ô Ana, então essa morte do Gabriel, né, de 22 anos, mexeu com muita gente, até porque você mesma falou que ele tem milhões de seguidores, né, tinha milhões de seguidores, e esse caso, então, reacende esse debate sobre os limites da busca por performance, padrões estéticos, a investigação, claro, está em andamento, mas é um caso que reforça, então, a importância de acompanhamento médico e quais outras orientações você, como médica, pode dar, então, para esses milhões de seguidores e para os nossos ouvintes também.
Graças a Deus, a avaliação pré-participação tem se difundido. As pessoas estão entendendo que existe um papel ali da medicina esportiva. E não é só em situações extremas, né? É um trabalho que começa em atenção primária, aquilo é coisa preventiva. Então, antes de qualquer coisa, fazer o check-up, fazer o seu exame cardiológico para minimizar, para ver se você pode fazer aquele esporte, para você não ter um mal súbito. Porque a gente está sendo bombardeado diariamente de notícia que atletas que estão indo a óbito durante a modalidade, não só no fisiculturismo, mas em endurance extremos. Então, assim, procurar fazer o seu check-up, fazer essa prevenção primária para evitar qualquer risco, né? Então, dietas adequadas, esse trabalho da equipe multidisciplinar tem sido muito rico. Então, começa ali a partir do momento de faça seu check-up cardiológico, faça no mínimo um eletrocardiograma, tenha segurança para praticar sua atividade física.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Aconteceu nesta segunda-feira, no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista, a primeira audiência do caso de Tainara Souza Santos, de 31 anos, morta após ser atropelada e arrastada na via expressa da Marginal Tietê em novembro do ano passado. No processo, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, é acusado pelo feminicídio da sua ex-namorada e pela tentativa de homicídio de Lucas Brito Galvão Silva, de 19 anos. O processo tramita em segredo de justiça e na audiência desta segunda-feira, 13 testemunhas, além do réu, foram interrogados. O réu vai ser submetido a julgamento pelo júri popular. O réu cumpre prisão preventiva desde a época do crime. A gente segue com os casos policiais que tiveram bastante repercussão nacional, né? A Justiça Paulista negou o pedido para a absolvição sumária feita pela defesa do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, que era também PM, a Gisele Alves Santana, em fevereiro deste ano. Além disso, foram definidas as datas das audiências e as sessões acontecem entre os dias 29 de julho e de junho e 3 de julho. O interrogatório do réu foi marcado para o dia 3 de julho. E atenção que o prazo para declarar o imposto de renda termina nesta semana, viu? A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações neste ano, mas cerca de 30% dos contribuintes ainda não enviaram o documento até o final desta semana. A entrega da declaração é obrigatória para quem se enquadra nos critérios definidos pela Receita e as pessoas que recebem até 2 salários mínimos mensais no ano passado estão dispensadas de entregar a declaração. Quem perder o prazo está sujeito a multa de R$165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar pendente junto à Receita Federal. O INSS começou nesta segunda-feira o pagamento da segunda parcela do 13º. Os pagamentos vão até o dia 8 de junho, conforme o número final do cartão do benefício. Os beneficiários podem consultar o valor do abono pelo site ou pelo aplicativo do INSS. Tem direito ao pagamento os segurados que receberam este ano benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, auxílio reclusão e salário maternidade. O caso da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra voltou ao centro das atenções após uma nova decisão do Supremo. A Rafaela Soares fala sobre esse novo desdobramento.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra e rejeitou o pedido da defesa para que ela respondesse ao processo em liberdade. Os advogados alegaram que Deolane tem uma filha menor de 12 anos, residência fixa e atividade profissional lícita. Porém, na decisão, Dino afirmou não ver ilegalidade que justificasse a soltura por iniciativa do próprio Supremo e disse que a reclamação da defesa não pode substituir recursos nas instâncias inferiores. Deolane foi presa durante a Operação Vernix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo os investigadores, a influenciadora teria integrado um núcleo financeiro usado para movimentar recursos da facção criminosa por meio de empresas suspeitas. A investigação aponta movimentações milionárias consideradas incompatíveis com a renda declarada por Deolane à Receita Federal.
E o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026, começou nesta segunda-feira. E quem traz as informações é a nossa repórter Luísa Mutoni.
As inscrições seguem até o dia 5 de junho, exclusivamente pela internet, no site do Enem. A taxa de inscrição segue a mesma, R$ 85,00, e pode ser paga até o dia 10 de junho. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, estima um aumento de 10 mil locais de prova em todo o país. Outra novidade prevista pelo INEP é que todos os estudantes que concluirão o ensino médio na rede pública de ensino terão inscrições automáticas. Eles só precisam entrar no site para confirmar a participação no exame, escolher a prova de língua estrangeira que desejam fazer e onde pretendem fazer a prova. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
O governo brasileiro ainda aguarda a divulgação dos motivos que levaram a justiça italiana a anular a autorização para a extradição de Carla Zambelli de volta ao Brasil. O repórter Adrian de Almeida traz as informações com todos os detalhes.
O embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca, classificou a decisão da justiça italiana de não extraditar a ex-deputada Carla Zambelli de uma mudança brusca de entendimento. A declaração foi dada pelo diplomata ao jornal Folha de São Paulo depois que a Corte Suprema de Cassação revisou a decisão anterior e reverteu a autorização para que ex-parlamentar brasileira fosse enviada ao Brasil. Zambelli foi detida cerca de 10 meses em solo italiano. Ela teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol como foragida internacional depois de deixar o Brasil e se esconder no país europeu. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli a 10 anos de prisão e perda de mandato no caso de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que o hacker Walter Delgatti agiu a mando da ex-deputada. A extradição tinha sido autorizada, mas a semana passada os magistrados italianos atenderam um recurso da defesa de Zambelli, anulando a sentença de março de 2025. Nas redes sociais, Zambelli postou um vídeo com o advogado e disse que tem uma missão, mas que ainda não era hora de revelar aos seguidores. Ela aguarda julgamento de um segundo pedido de extradição para que cumpra pena no Brasil por condenação de porte ilegal de arma. Esse foi o caso em que ela apontou um revólver contra um homem nas vésperas das eleições de 2022. A Corte Suprema de Cassação italiana ainda não definiu a data para análise do tema.
E a Polícia Civil investiga um caso de tentativa de homicídio envolvendo um funcionário da Águas do Rio. Imagens de segurança registraram todo o episódio que aconteceu em Quintino, na zona norte do Rio. A repórter Beatriz Trindade traz as informações.
Um funcionário da concessionária Águas do Rio foi preso por tentativa de homicídio após atropelar e agredir um cliente durante uma discussão em Quintino, na zona norte do Rio. O homem, identificado como Matheus Alves da Silva, foi localizado pela Polícia Civil em Paciência, na Zona Oeste. Esse caso aconteceu na última sexta-feira e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a vítima é atingida por um carro da empresa após uma discussão envolvendo uma ordem de serviço para corte de água. Segundo a investigação, funcionários da concessionária foram até a casa do cliente para interromper o fornecimento por causa de débitos atrasados. O morador contestou a cobrança e afirmou que já tinha levado a questão para a empresa e que pretendia recorrer à justiça. De acordo com a Polícia Civil, os funcionários teriam concordado em não realizar o serviço naquele momento. Mas depois que o cliente saiu de casa, foi avisado pela filha de que a equipe tinha iniciado o corte. Ao voltar ao local, o homem pegou um pedaço de madeira e atingiu o para-brisa do veículo da concessionária. Logo depois, Matheus acelerou o carro na direção do cliente, que acabou prensado contra o muro de uma casa. Em seguida, o funcionário ainda desceu do veículo e agrediu a vítima na cabeça. O delegado Daniel Bastos, responsável por esse caso, afirmou que eles só conseguiram entender o que tinha acontecido durante esse episódio, depois da análise das câmeras de segurança.
O autor, né, o Matheus, ele teria atropelado a vítima em um contexto de legítima defesa. Já no dia seguinte, essas imagens chegaram para a gente aqui, da delegacia, e a gente verificou que ali não existia legítima defesa naquele caso, entendeu? Porque ele, deliberadamente, ele arremessou o carro por duas vezes contra a vítima, entendeu? Não é a primeira vez.
Segundo a Polícia Civil, as imagens descartaram a versão da legítima defesa apresentada pelo investigado e mostram que a vítima não representava risco iminente no momento do atropelamento. Em nota, Águas do Rio informou que tomou conhecimento do caso e afirmou que não compactua com os atos de violência e disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
E uma denúncia de racismo durante um passeio turístico em Minas Gerais terminou com um estrangeiro detido pela polícia militar. Quem conta é o Júnior de Castro, direto de Belo Horizonte.
E um argentino de 63 anos foi detido suspeito de racismo neste domingo na cidade de Tiradentes, depois de fotografar e filmar uma criança negra durante um passeio de Maria Fumaça entre São João del Rei e Tiradentes. Segundo a família, o homem compartilhava as imagens em uma rede social, acompanhada de mensagens racistas em espanhol. Em uma delas, ele insinuava que poderia levar o menino como escravo. A mãe da criança, de 7 anos, contou que foi alertada por uma outra passageira que percebeu a movimentação suspeita durante a viagem. Ao conseguir acessar o celular do homem, ela encontrou fotos e vídeos, além de mensagens ofensivas relacionadas ao filho. A família estava em Minas para comemorar o aniversário da mulher, celebrado neste domingo. Com a ajuda de passageiros e da equipe de segurança do trem, o suspeito ficou isolado em um compartimento até a chegada da polícia militar. O argentino foi levado para a delegacia de São João del Rei, onde permaneceu detido. A empresa VLI, responsável pela operação da Maria Fumaça, afirmou que repudia qualquer ato de racismo e informou que está colaborando com as investigações conduzidas pela Polícia Civil.
Transamérica, TMC. E a Prefeitura do Rio detalhou como vai ser a operação com os ônibus municipais da cidade, passando a aceitar PIX e cartões de crédito e débito como forma de pagamento. A medida acontece após o anúncio de que os coletivos não vão mais aceitar dinheiro em espécie. O Rafael Alves explica essas mudanças pra gente.
Os testes para pagamento da passagem de ônibus com PIX começam nesta terça-feira em alguns ônibus da cidade do Rio. A previsão é de que todos passem a aceitar a modalidade de pagamento a partir da próxima semana, quando não vai mais ser aceito pagar a passagem com dinheiro em espécie. Já os cartões de crédito e débito também vão começar a ser testados com reforço a partir do dia 15 de junho para serem liberados totalmente no fim do mês de junho. Segundo a Prefeitura do Rio, a questão tecnológica está resolvida, mas ainda estão acontecendo negociações com as bandeiras de cartões. Para os passageiros, o secretário de transporte, Jorge Arraes, explica como vai ser a operação dentro dos ônibus.
O validador vai abrir um QR Code. É claro que esse QR Code, por uma questão até de segurança, ele fica um tempo aberto, ele fica em termos de em torno de 30 segundos. Se a pessoa desistir, ela pode cancelar, ou se ela demorar mais do que 30 segundos, pode gerar um segundo QR Code. E aí ela acessa o aplicativo do seu banco e confirma o PIX, a catraca é liberada. A opção de pagamento com cartão de crédito e débito direto no validador é normal, como se usa metrô ou qualquer cartão de aproximação. Então, vai se aproximar o cartão de crédito ou débito do validador, a catraca vai ser liberada.
A decisão de proibir o pagamento em dinheiro dos ônibus foi motivo de discussão na Assembleia Legislativa do Rio, na Câmara de Vereadores e com o Ministério Público. Nesse domingo, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON informaram que acionaram a Justiça para barrar a medida. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, disse que vai desconsiderar a manifestação. Para ele, os órgãos atendem a interesses privados.
Então eu vou considerar essa manifestação desse órgão, que provavelmente vai passar também por essa reinstitucionalização. Uma questão de tempo, imagino eu, até que todas as funções de Estado no Estado do Rio de Janeiro sejam retomadas. Dito isso, eu quero lembrar que esses órgãos, a todo momento, foram contrários à implementação do próprio JAE. Defenderam a manutenção da Caixa Preta ao longo do ano passado inteiro. Aliás, defenderam ao longo das eleições já em 2024.
A TMC procurou a Secretaria e o PROCON para um posicionamento sobre as acusações da Prefeitura e aguardam retorno. Ainda na coletiva de imprensa, a Prefeitura disse que o número de passageiros que usam o aplicativo do JAE e os cartões subiu para 95%. A previsão é de que esse número suba ainda mais nos próximos dias.
Novas regras que amplia a responsabilidade das empresas sobre os riscos à saúde mental dos trabalhadores entra em vigor nesta terça-feira. A medida reforça a possibilidade de fiscalização e aplicação de multas. E quem traz mais informações é a repórter Luísa Mutoni.
Na prática, situações como metas abusivas, jornadas exaustivas ou até pressão excessiva vão entrar oficialmente no radar das fiscalizações. As multas variam conforme o porte da empresa, o número de funcionários e a gravidade da situação a ser fiscalizada. Elas podem chegar a R$ 4.160 para questões envolvendo a saúde do trabalhador e a R$ 6.935 para infrações sobre segurança do trabalho. Esse é um tema que já está no radar do governo federal, isso porque no ano de 2024 o Brasil já havia registrado o maior número de afastamentos de trabalhadores por conta de questões envolvendo saúde mental. Mas no ano passado, segundo o Ministério da Previdência Social, o cenário foi ainda pior. Quase 500.000 de licenças para trabalhadores por conta deste motivo foram concedidas em todo o país.
Paraná e mais 17 estados estão em alerta para o avanço de casos de síndrome respiratória aguda grave. De Curitiba, Leonardo Gomes.
O alerta faz parte do mais recente boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e claro que leva em consideração a proximidade com o inverno, as temperaturas cada vez mais baixas em boa parte do país e, claro, a proliferação de infecções pela gripe, influenza A e o vírus sincial respiratório, que acomete principalmente bebês, crianças muito pequenas. As hospitalizações entre adultos e idosos, faixa etária que também concentra a maior mortalidade, tem aumentado, conforme a Fiocruz, no Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins. Já entre crianças, a Fiocruz alerta para a incidência de síndromes respiratórias agudas graves, mais elevada em pacientes com até 4 anos de idade. Como eu comentava, né, a gente está falando de bebês, crianças muito pequenas, principalmente por causa do vírus sincial respiratório, responsável por infecções que podem evoluir para quadros graves. Já nas demais faixas etárias, o avanço das internações está relacionado principalmente à gripe. Desde o início do ano, o Brasil já registrou 63.600 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, quase 30 mil tiveram confirmação de algum vírus respiratório. Nas últimas 4 semanas analisadas pela Fiocruz, o vírus sincial respiratório respondeu por 44,5% dos casos positivos, seguidos pela gripe, com 24,5%, e também pelo rinovírus, com 24,4%.
E olha, São Paulo teve um fim de semana de programação para todos os gostos, viu? Além das atrações da virada cultural, a Cinemateca Brasileira recebeu a Feira Sabor Nacional, que nesta edição entrou no clima de São João. A repórter Julieta Carrache esteve no local e conta tudo pra gente.